Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Fu, edição 85. É isso aí, mais uma edição nessa semana, desta vez especial com a cobertura da Stock Car. Sim, mais uma vez o Fórmula Fu, com um dos seus representantes, esteve na pista fazendo a cobertura. Nossa primeira cobertura foi em Campo Grande no ano passado, em que este que vos fala esteve lá correndo para tudo quanto é lado, entrevistando, batendo fotos, fazendo matéria, reportagem. E agora, o nosso destemido gaúcho da fronteira, tchê, Gustavo Fu, estava lá presente no Velo Parque, no maravilhoso Rio Grande do Sul, fazendo as entrevistas bacanas, pontuais aí, vai contar para a gente os bastidores da corrida. Mais uma vez, lembrando do Instituto Ingo Hoffmann, acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter uma esperança. Hoffmann é com dois F's e dois N's, você acessa lá, contribua, dá uma ajuda para essas crianças aí a vencer essa doença tão terrível quanto é o câncer. Nossos contatos, o site é formulafu.wordpress.com, o e-mail para você mandar suas mensagens para a gente, formulafu1@gmail.com, críticas, sugestões, vamos lá, vamos participar. No Facebook você encontra tanto o grupo quanto a página do Fórmula Fu. Só chegar lá na lupa, digitar Fórmula Fu que você acessa. Temos agora um novo Twitter, uma novidade já anunciada no programa 84, que é o @Fórmula_Fu e o @DanielGimenez79, que era o antigo, tá? Agora a gente tem um oficial, que o nosso grande Wellington Leal vai ficar lá enchendo de conteúdo, tá bom? O Instagram é @FórmulaFu e o grupo no WhatsApp do Fórmula Fu, você participa, envia uma mensagem no Facebook meu, do Wellington Leal, do Jarbas Camargo ou do Gustavo Fu, pedindo para ser adicionado. O nosso Facebook, o link aparece na postagem do programa lá no site, E aí você é adicionado, tem muita conversa, muita brincadeira, tá muito legal o grupo, tá só crescendo, isso que é bom. E o pessoal, gente fina lá mesmo, tá? Porque a gente sempre do início dizemos que não é quantidade que a gente quer qualidade. Então quer pessoas realmente muito boas. E são dois grupos, hein? Um off-topic, que você pode falar qualquer assunto, e outro oficial para as corridas, tá bom? Mas é isso daí. Vamos começar então o nosso programa especial dedicado a Stock Car Brasil, na etapa do Velo Parque, no nosso grande Rio Grande do Sul, como a gente anunciou anteriormente. E o Gustavo Fu estava lá, vendo o evento, participando, cobrindo, entrevistando, tá? Fazendo aquela loucura que só quem fica no paddock sabe o que é, tá bom? Antes da gente começar a falar da Stock Car, que a gente vai colocar aí entrevistas, temos mais de uma dezena de entrevistas para colocar. Eu vou dar a posição das corridas, a gente vai debater depois as corridas, e a gente entra na parte das entrevistas, essa coisa toda, tá bom? Então foram duas rodadas, como sempre a Stock Car faz, com duas baterias, ou você pode chamar de rodada dupla, se você preferir, tá bom? Então na primeira corrida venceu o Cacá Bueno, em segundo o Daniel Serra, em terceiro o Marcos Gomes, em quarto Felipe Fraga, em quinto o Max Wilson, em sexto Rubens Barrichello. O Rafael Suzuki, o piloto que a gente apoia oficialmente aqui no Fórmula Fu, foi o 15º nessa etapa, tá bom? Entre 31 pilotos, que competiram. Já na corrida número 2, o Diego Nunes venceu, com o Valdeno Brito em segundo, o Átila Abrão em terceiro, Felipe Fraga foi o quarto, Rubens Barrichello o quinto e Daniel Serra o sexto. O Rafael Suzuki, cresceu de rendimento, conseguiu mais um top 10 aí e foi o 10º colocado. Lembrando que o Rafael, ele saiu da RZ Motorsports, agora ele corre pela Vogel Motorsports, uma equipe melhor estruturada, e que a gente espera aí ter melhores resultados já em breve aí pro o novo Japa Voador, como a Sport TV, anunciou na transmissão, tá? Então já estão sendo chamados também, tanto o Kodair quanto ele, como Japas Voadores da Stock Car Brasil. Classificação do campeonato, então, depois dessa etapa, segue com Daniel Serra com 37 pontos, Cacá Bueno o segundo com 34, Felipe Fraga o terceiro com 31, Marcos Gomes o quarto com 29, Diego Nunes o quinto com 29 também, em sexto Átila Abreu também com 29 pontos, tá? E na classificação aqui do campeonato, você tem destaque também para o Rubens Barrichello em oitavo, lembrando que ele foi o campeão, de 2014 da Stock Car. E o Rafael Suzuki é o 11º com 14 pontos. Barrichello tem 28 pontos, só completando a informação, tá bom? Bom, e Gustavo, fala pra gente aí então, cara, você que estava acompanhando toda essa primeira etapa aí, né, desde a classificação, né, você teve até com o Kaká no momento lá, que a gente vai colocar daqui a pouco a entrevista, mas conta pra gente como foi tudo aí até o desenlace final na corrida.
Bom, primeiro que houve uma situação no treino ali que alguns pilotos não esperavam, né, inclusive o Suzuki foi surpreendido ali também, que a ordem de saída foi a de 2015, e eles estavam esperando pela ordem do campeonato de 2016, né? E aí ele acabou saindo primeiro e não pegou uma condição esperada aí de pista, né? E eles esperavam fazer um tempo melhor em virtude disso, né? E acabaram com uma posição aquém do que eles queriam. Mas falando mais da ponta ali, né? A Matheus dominou ali no final. A gente teve o César Ramos andando muito bem também. Ficou um tempo aí, um bom tempo na primeira colocação. Aí, enfim, foi entrando os outros carros. Ele acabou caindo aí para a sétima colocação. Ele largou em sétimo. E não é uma situação convencional na Stock tu ter uma equipe dividindo fila, né? E a Red Bull conseguiu um acerto, o melhor acerto aí entre as equipes, e conseguiu botar os dois pilotos aí nas duas primeiras colocações. Isso vale lembrar que no Velopark a gente tem uma característica muito peculiar, que é uma pista curta e de duas retas não tão grandes, né, que geram uma distância entre os pilotos muito, uma distância de tempo muito pequena, né? A gente pode ver aí que tem do 22º pro primeiro colocado tem um segundo de diferença, né? Então a distância, a diferença de tempo aí do primeiro pro segundo, do Kaká pro Daniel, ficou em 295, né? E depois veio o Ricardo Maurício, o Marcos Gomes com a quarta colocação. Foi uma tensão no final ali para ver se o Marquinhos ia conseguir superar aí o tempo do Kaká e do pessoal da Matheus, né? E foi que acabou dessa maneira o treino aí. O Kaká e o Daniel em primeiro, aliás, primeiro e segundo. Depois ficou o Ricardo Maurício, o Marcos Gomes ficou com a quarta colocação, em quinto ficou o Max Wilson, em sexto o Rubens Barrichello, sétimo o César Ramos, né?
Certo. E você conversou com o Kaká Bueno, né, cara, após a classificação?
Isso. É, teve uma questão muito peculiar também nesse fim de semana, porque normalmente quando a Stock vai pro Velopark, a gente tem uma condição de sol, e lá o sol é muito severo, assim, é muito quente, é muito abafado, por se tratar de uma região relativamente úmida, digamos assim. A gente, o equipamento sofre muito, né? O pneu também judia bastante, então eles tiveram assim uma condição menos severa aí para durante o fim de semana inteiro, para falar bem a verdade, né? E aí o Kaká comenta aí nesse relato dele também algo referente aí também da temperatura, do tempo.
É isso aí, então. Então vamos colocar aqui então essa entrevista, né, com o Kaká Bueno, tá? O Ayrton Léo, capricha aí.
Tô falando aqui com o Kaká Bueno, que conseguiu a pole aí para corrida de amanhã. Kaká, já era esperado aí esse resultado? A equipe está se encontrando bem no acerto?
Ah, esperado nunca é, né? A gente está sempre com confiança, sempre buscando o melhor resultado. Mas fazia quase um ano que eu não fazia uma pole, então não dá para falar que estava esperando isso. Mas o carro esteve sempre muito bem desde o primeiro treino, a gente estava confiante. Né? E Velopark é um circuito que eu gosto muito, é uma pista que eu me sinto confortável, acho que o nível de confiança aumenta, então te facilita demais a buscar os limites, a tentar superar um pouco o limite e a tentar fazer o melhor resultado possível. Então acho que tudo favoreceu hoje, né? O carro muito bem, o motor bem, e eu com um nível de confiança muito alto, por ser também uma pista que eu gosto muito.
E o tempo ajudou também, não ter aquele sol batendo a pino?
Sempre que fica esse nublado aí, nem chove, nem tem um solzão, é melhor para quem está assistindo na arquibancada, é melhor para a gente dentro do carro, os elementos sofrem muito menos. O Velopark é uma pista cansativa, porque é uma pista muito curta, muito travada, em que tem pouco. As retas são também tão curtas, a gente não tem tempo de respirar, de descansar. É o tempo inteiro trabalhando, passando por cima de zebra. Isso faz com que o nível de cansaço seja realmente alto. Então no sol dificulta mais. Vamos ver, tomara que o tempo se mantenha assim. Sabe que tem uma certa previsão que pode ser que chova amanhã, mas tomara que não, que o tempo se mantenha assim e a gente possa ter um lindo espetáculo.
Ok, então, obrigado, Kaká.
Obrigado, sim.
E o Gustavo, como não poderia deixar de ser, também conversou, né, com o grande Rafael Suzuki, né, que tem feito muito progresso aí na Stock, né, Gustavo?
Isso, agora que ele está numa equipe nova, ele está sentindo o clima da equipe, está realmente num ambiente bom, né, não que a gente não tivesse no outro, mas está sentindo muito confortável aí com a equipe, aí, o trabalho está rendendo bastante. E ele dá uma palavrinha para nós aí, explica um pouco a situação dele. Vamos escutar aí.
É isso aí, vamos escutar então o Rafael Suzuki, já de longa parceria com o Fórmula FU.
Rafael, tu esse ano mudou de equipe, né? E como é que tá sendo aí trabalhar com a equipe nova?
Ah, tem sido muito bom. Esse ano a gente está bem competitivo, ali beirando o top 10. Da primeira corrida eu classifiquei em 14º, agora fui 12º, ou seja, tá melhorando bastante. Considerando que é o meu terceiro ano aqui no Velopark, o primeiro ano eu larguei em 28º, o segundo eu larguei em 20º, e agora eu vou largar em 12º. Então acho que se continuar assim, ano que vem eu largo entre os 5 primeiros, mas eu estou contente com a equipe, acho que... A equipe é fantástica, o Mauro Vogel, que é a cabeça, o Walter, né, que também são os dois pilares da equipe, eles são muito bons de trabalhar e passam muita confiança para o piloto, que isso é muito importante.
E em termos de desempenho, influenciou muito essa mudança?
Não, sem dúvida, não tem milagre, né? Aqui na Stock Car são 31 pilotos, 32 pilotos, muito rápido. Não tem uma diferença de meio segundo entre pilotos. Então você está na equipe certa, trabalhando com boas pessoas, ter esse carro bom faz total diferença, né? Então não existe milagre, né? Aqui a categoria é muito competitiva, todos os pilotos são capazes de ganhar corrida. Então acho que essa evolução se deve, lógico, existe uma evolução pessoal com a experiência, mas se deve também a esse novo ambiente.
E essa classificação aí, como é que foi pra ti aí? 12º não é uma posição ruim, né? Tendo em vista aí essa proximidade entre os pilotos, tanto que foi um pouco mais de 6 décimos aí a diferença pro primeiro colocado do tempo que tu fez, né?
Eu acho que o que prejudicou um pouco é que a gente tava esperando que a ordem de saída, né, dos pilotos para a classificação fosse o resultado da primeira corrida. A primeira corrida a gente chegou em 10º, então a gente achou que ia ser o 20º carro a sair para a pista. E aí, não sei o que aconteceu, disseram que já estava decidido desde o ano passado, pegaram a classificação do campeonato de 2015 invertido, ou seja, eu saí para a pista muito cedo. E é ruim quando você sai muito cedo para a pista, porque você não sabe quanto que vai ser a pole, você não sabe quanto que os pilotos rápidos já viraram. E a pista também está um pouco menos emborrachada, né? Então, eu acho assim, que se a gente tivesse saído mais tarde, né, para a classificação, teria sido um pouco melhor. Não só eu, como meu companheiro de equipe, o Denis, que a gente virou praticamente igual. Né?
E essa referência aí como companheiro de equipe também, que é um piloto bastante experiente na categoria, aí, tem sido legal? Vocês conseguem trocar a experiência?
Não, tem sido muito bacana. Denis é um pouco mais, ele deve ter aí uns 6 anos de Stock Car, né? Eu tô no meu 3º. Mas a gente se conhece desde o kart, a gente tem uma sinergia boa, a gente não esconde nada um do outro. Então, a gente se ajuda bastante. Eu acho que isso tem sido muito legal, o ambiente é muito bom. Lógico que existe uma competitividade, né, entre uma competição entre companheiros de equipe, mas aqui é só quando vai para dentro da pista. Quando está fora, a gente procura trabalhar em prol da equipe, que a gente tem que lembrar que tem mais 30 pilotos que a gente precisa derrotar, e não só o companheiro de equipe.
Tá certo, então. Muito obrigado, Rafael. Boa corrida amanhã para ti. Um abraço.
E na Stock Car, né, o evento da Stock Car em si envolve outras categorias também. A gente tem lá a Fórmula 3, tá? A gente também tem Brasileiro de Marcas, Copa Petrobras, né? Tem várias categorias que competem ali junto, e é muito bacana, né? Você faz um Racing Day, como o pessoal nos Estados Unidos fala, né? Com várias categorias correndo junto. E o Brasileiro de Marcas também estava por lá. E o Gustavo, né, ele fez uma entrevista com os vencedores, né, de ambas baterias, tá? E entrevistou os dois depois da segunda bateria. E o Vicente Origi deu um panorama, né, Gustavo, geral do que foi o final de semana, né?
O Vicente, ele venceu a primeira etapa, né? E como é de costume na categoria, o primeiro vai para a décima colocação e ganha um fardinho para carregar, né? Um lastro de 80 quilos.
Ser então, penalizado por vencer.
Exatamente. E aí, na segunda prova, ele, para fim de classificação, fez uma prova mais comedida dentro da limitação dele e chegou em quinto lugar, né? E essa segunda prova, quem venceu foi Thiago Marques, que não teve um desempenho à altura na primeira bateria, porque teve alguns problemas, que ele comenta também, a gente conversou com ele também, né? E o interessante da Stock é justamente isso, que ela é uma categoria nacional, uma categoria nossa, que aos poucos ela foi se estruturando de tal forma que hoje tu compra um ingresso para ver Stock e tu vê três categorias. Tu não passa só aquele tempo de uma hora e meia vendo corrida. Se tu quiser, tu começa a corrida mesmo, a disputa, o esfrega, tu vai começar no sábado, né?
Não, e dependendo do local, até cinco categorias, hein?
Pois é, exatamente. E todas têm o mesmo teor, é turismo, então é algo que realmente ele te dá mais emoção. A própria temporada, o campeonato de marcas e o brasileiro de turismo, eles são categorias bem com essa característica mais pegada, assim, mais própria mesmo do turismo, né? De toque, de freada, piloto corrigindo. É muito bacana.
Tá certo. E para não fugir do assunto, Wellington, coloca aí na sequência, então, a entrevista primeiro com o Vicente Origi, vencedor da primeira bateria, né? E depois coloca a entrevista com o Thiago Marques na sequência, vencedor da segunda bateria, tá bom?
Tô aqui com o Vicente Origi, e foi quinto agora na segunda etapa e venceu ontem a primeira bateria do Marques. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse fim de semana aí. Sai aí daí com um saldo positivo aí desse final de semana aí com a vitória e com o quinto lugar.
Com certeza, o final de semana foi muito bom, a gente veio bem desde os treinos livres, depois na classificação deu pole, ontem, né, deu primeiro lugar na corrida de ponta a ponta, e hoje a gente já com 80 quilos extra no carro, que é o laço, aquele que usa para quem é líder do campeonato. E largando de oitavo, já sabia que não ia conseguir ir lá para frente assim. A minha meta realmente era quinto. Deu certo ali na última volta, vim em sexto e o piloto saiu fora da pista na última volta, acabei herdando a posição dele. Então deu como planejado aí. Estou em terceiro no campeonato, mas a um ponto do líder, então tem dois pilotos empatados, 38 pontos e eu 37. Começar o campeonato assim é bom demais. Tem que ser regular até o final do ano, pontuar bastante. E a disputa no Marcas, como em todos os anos aconteceu, sempre fica para a última etapa. Então o negócio é chegar lá, ali entre os dois, três primeiros, com pouca diferença de pontuação, para ir para o tudo ou nada na última etapa.
E essa estabilidade do tempo, aliás, esse tempo nublado, ele ajudou um pouco no desempenho em pista?
Na verdade, ontem também já estava nublado, né? Mas está abafado. Então, assim, o que melhora para o carro? É quando está mais frio. Tempo mais frio, o carro melhora bastante o desempenho de motor. e também de grip de pista. É, o carro gruda mais na pista, no caso, né, quando está um pouco mais frio. Mas ontem e hoje foram parecidos. Hoje o sol estava um pouquinho úmido a pista no começo da corrida, porque tinha chovido de manhã, mas logo secou já, então foi bem parecido assim, o tipo de piso, de temperatura, etc., aí de ontem para hoje.
Ok, então, muito obrigado, Vicente Origem. Estou aqui com o Thiago Marques, vencedor da segunda bateria do Campeonato Brasileiro de Marcas. Como é que tu classifica aí o saldo desse fim de semana, Thiago, com essa vitória?
Perfeito. Automobilismo é sempre uma caixinha de surpresa, porque às vezes você tem um carro muito bom, mas acaba dando alguns probleminhas. Foi o caso da corrida de ontem. Eu estava vindo na briga pelo pódio, pelas primeiras posições, e o carro começou a ter uma falha e a gente acabou caindo para trás. Mas hoje a gente foi retribuído com uma vitória excelente, até com um pouquinho, uma certa, entre aspas, folga, né? Respeitando os concorrentes, que tem um nível fortíssimo, mas a gente tinha um carro muito bom. Desde o primeiro treino, quando a gente andou entre os primeiros, terminou a sexta-feira os treinos livres em primeiro, e sabia que realmente dava para brigar pela vitória.
Tá ok, então. Obrigado, Thiago.
Obrigado.
Aí no domingo, né, tivemos a etapa da Stock Car, as duas corridas, né? E o Gustavo fez muitas entrevistas, né, de pré-evento, né, pré-corrida. Ele conversou com o César Ramos, com o Mati Labreu, com o Ricardo Maurício, com o Andréas Mateis, com o Vitor Gens, com o André Bragantini Pai e com o vencedor da segunda bateria, o Diego Nunes, tá bom? Então a gente primeiro, né, você conversou com o César Ramos, né, Gustavo? O que você sentiu do piloto, cara?
Eu senti um piloto determinado, né? Um piloto muito versátil, né? Na verdade, ele se desenvolveu aí, digamos assim, essa fase adulta dele de piloto na Fórmula 3 italiana, né? E aí ele teve passagens aí pela World Series, teve passagem pela FIA GT, né? Inclusive ganhou um campeonato e agora está correndo aqui no Brasil já pelo segundo ano. E ele ainda está, digamos assim, ele está. Ano passado foi ainda um ano de transição, né? E agora ele se diz que está se sentindo mais confortável com o carro e teve um desempenho muito bom nos treinos, né? Teve alguns problemas na corrida, né? Mas isso, enfim, é inerente do automobilismo, né? Acontece. E eu confio bastante no resultado continuado aí dele.
É isso aí. Então, coloca aí o nosso DJ Wellington Leal, uma entrevista com o César Ramos.
Então, falando aqui com o César Ramos, que fez um excelente treino ontem. Foi o teu melhor treino, a tua melhor classificação na Stock já desse período aí, desde o ano passado, não?
É, na verdade estou repetindo minha posição de largada aqui no Velopark mesmo, porque ano passado também larguei em sétimo aqui. Mas agora numa situação bem diferente, a gente veio já rápido desde os treinos, foi primeiro no primeiro treino livre, terceiro no segundo treino livre. E o que aconteceu foi que a gente não conseguiu usar pneu novo no treino, então não deu para simular a classificação exata. E a gente temia um pouco não conseguir levar o pneu à temperatura na classificação nas três voltas. E foi justamente o que aconteceu. Então eu perdi as duas primeiras e na terceira eu tive que fazer uma volta mais conservadora porque o pneu realmente não tinha a aderência que eu esperava. E aí deu para fazer um tempo decente para largar ali entre as primeiras, mas não é 100% do que a gente podia fazer. Então acho que a gente tem uma margem ainda para ser bem rápido na corrida e tentar recuperar posições.
E quanto à adaptação da categoria, óbvio, cada ano que passa fica melhor, mas te considera já que tá numa pegada boa, assim, no próximo do ideal que tu procura?
Eu acho que a gente sempre tem que aprender, mas sobre o carro, acho que eu já tô bastante mão do carro agora. Só que, óbvio, ano passado foi um ano muito difícil, né? Foi sofrido junto com a equipe que eu tava e não tinha condições reais de lutar por nada, então era mais ficar se defendendo lá atrás e brigando por posições, tipo, no fundo do grid. Não é meu objetivo estar nessa cara para fazer isso, então acho que quando agora, se eu começar a conseguir andar na frente, vai ser mais uma adaptação de novo, é outro ritmo de corrida, são caras que estão acostumados a andar ali há muito tempo, porque estão na categoria há um tempão, só pegar os 10 primeiros do grid agora, são de novidade, só tem eu, porque o resto tá sempre ali. Então, é, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver que o trabalho que a gente tá fazendo tá valendo a pena e que há uma evolução. Isso é importante, porque o problema é começar e não evoluir, mas a gente tá vendo que a evolução é nítida. Eu tô recebendo a minha segunda corrida com a RZ, e a primeira de Curitiba era convidada do Thiago Marques e o trabalho não foi feito em cima de mim. Então é a primeira vez que realmente a gente está trabalhando focado em mim. E já deu um baita do resultado aí e a gente espera terminar bem esse domingo.
Certo. E quanto ao tempo, essa possível variação pode atrapalhar os planos da corrida ou já estão preparados para uma eventual chuva que possa cair aí no meio da prova?
Preparado, a gente estava para pista seca, que foi o jeito que a gente treinou, que a gente foi rápido, que a gente gostaria de correr hoje por ter um carro muito bom. Mas se chover vai ser igual para todo mundo e todo mundo vai ter que se adaptar na mesma velocidade. Então, lógico, a chuva deixa tudo um pouco mais aberto, porque sempre acidentes são mais normais de acontecer e tudo mais, mas a gente está preparado aí, o carro eu acredito que seja bom. Nunca andei. Na verdade, andei uma vez tocar na chuva, que foi Ribeirão Preto, não choveu quase ano passado. Mas aí é igual pra todo mundo, tipo, não tem muito segredo.
Tá ok então, muito obrigado, César.
Obrigado.
Beleza.
E Gustavo, como foi conversar com uma estrela da categoria, né? Como o Átila Abreu.
É que na verdade eu não tava... Eu fiquei na dúvida, achei melhor conferir de novo.
É, cuidado com o Gustavo quando ele fala só um tapa, ele vira e fala: é, foi legal.
O Kimi Raikkonen em mod 1.
É. Vai lá então. Ele vai colocar logo que eu chamei você pra falar do Átila.
Bom, então. Eu quis entrevistar o Átila porque ambos os carros ficaram numa posição bem abaixo ali do grid, né? Um pouco fora do normal do padrão dele, né? E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido e tal. Ele me deu a explicação ali de que realmente eles estão se achando ainda com acerto, tinha alguns probleminhas e tal. Aí o resto vocês vão acompanhar aí na entrevista.
É isso aí. Então, taca-lhe pau, Wellington.
Tô aqui com o Átila Abreu. Átila, como é que foi o treino ontem pra ti?
Treino um pouco complicado, a gente se adaptando aí na equipe nova, a Shell Racing, o carro a gente vem trabalhando aí, tentando buscar um melhor equilíbrio, mais velocidade, né? Obviamente que esse novo regulamento com pouco treino, pouco jogo de pneu dificulta um pouquinho mais, mas acho que a gente vem melhorando, vem evoluindo, a posição de largada de fato não é nem próximo daquilo que a gente almeja, a gente larga em 17º, mas eu estou muito confiante em ter um carro bom para a corrida e sair daqui com bons pontos, já avisando o campeonato e sua sequência.
Pela posição de largada, a estratégia é pegar leve na primeira e na segunda e para cima mesmo?
Na verdade, eu acho que a nossa estratégia tem que ser tentar chegar entre os 10 primeiros na primeira e se beneficiar do grid invertido para a segunda prova, né? Que é onde os 10 primeiros invertem o grid. Acho que esse tem que ser nosso foco para a segunda corrida, poder brigar ali pela vitória, o pódio, enfim, estar no grupo da frente. Então, vamos focar nisso, focar para ter uma boa primeira corrida. Importante pontuar nas duas, tá bem. Dizendo que a gente vai largar numa posição não muito confortável, mas corridas são assim e os pontos que valem mesmo são os pontos de hoje, né? Então hoje tem que ser um grande dia para nós.
Tá ok, então. Muito obrigado.
Bom, e teve também uma conversa muito bacana, né, cara? Muito franca, com o Ricardo Maurício, né, Gustavo?
Isso, o Ricardinho, eu fui perguntar também para ele sobre a posição dele de largada, que não era uma posição ruim, mas enfim, no Velopark a gente sabe que tem aquele S no final da reta, né, que é bem problemático e tem que sempre estar cuidando o pessoal que vem de trás, que tem toque, enfim, e ele dá uma explicação aí bem bacana aí para nós.
Que nós vamos ouvir agora.
Tô aqui com o Ricardinho Maurício. Como é que foi essa classificação? A posição de largada é boa, né? Mas tem que ter um pouco de cautela agora no início, né?
Não, com certeza. Largar no Velopark, quanto mais pra frente, melhor. Lógico que a melhor posição de largada aqui é a primeira colocação, mas estando na parte interna da pista é sempre muito importante. A gente viu aí que as largadas das outras categorias até foram cautelosas, a velocidade de largada foi diferente e a posição da largada diferente de outras pistas, de outros locais. Então isso daí com certeza ajudou bastante, né? A gente sempre largou aqui no Velopark muito antes da onde o pessoal está largando. E, então a gente está chegando agora, né? O pessoal está chegando com uma velocidade menor, então tem mais tempo de reação para o pessoal pensar, para entrar e tudo mais. Importante largar na frente, começando na verdade o campeonato só aqui, porque eu tenho 4 pontos, estou em terceiro no campeonato, mas corrida de convidados, a pontuação muito curta. Essa corrida é uma corrida super importante, porque é uma corrida que não tem estratégia, inverte o grid, então eu acho que aqui vai ser a corrida que vai dar num final de semana a maior pontuação para um piloto. Então é muito importante sair daqui com bons pontos aí. Muita coisa pode acontecer durante a corrida, tem previsão de chuva, vamos ver o que vai dar.
Para essa primeira prova, o plano é ir para cima já direto ou cadenciar e ir para cima na segunda?
Ah, isso é muito relativo, né? Porque a gente não sabe, a gente sempre muda nosso carro um pouco para a corrida do que estava na classificação. Isso todo mundo faz e a gente não tem tempo de treino para a gente ter uma ideia como que vai se comportar o carro na corrida. Nos treinos ele se pareceu bem confiante, um carro que tinha um ritmo muito forte, mas isso tudo pode mudar, né? A pista vai emborrachando, a pista vai mudando, chegou até acho que chover ontem de noite, ou se não, pelo menos a pista estava úmida hoje de manhã. A gente não sabe qual que vai ser a reação do carro do pessoal. Lógico que o intuito é tentar o melhor resultado na primeira corrida e depois ver o que vai acontecer na segunda corrida, garantir bons pontos na primeira, mas só na hora da corrida que a gente vai conseguir realmente traçar uma estratégia pelas condições do nosso carro.
Ok, muito obrigado.
Dentro dos pilotos, personalidades, pessoas envolvidas com a Stock Car, nós temos um destaque muito grande também para grandes chefes de equipe, né? Então, poxa, quem gostar de corridas no Brasil e não conheceu o Andrea Matheis, né, tá por fora. E o Gustavo entrevistou o Andrea Matheis lá, e o Andrea Matheis não estava muito otimista não com os carros da equipe, hein, Gustavo?
É, na verdade, esse daí eu vou te dizer uma coisa, eu não tive nenhum problema assim para falar com os outros, com os pilotos, né? Esse aí eu termino a base. Esse aí, pra mim, é uma das lendas vivas aí do nosso automobilismo. E esse aí eu dei uma gaguejadinha aí das boas no início da entrevista. Mas enfim, ele comentou também sobre a questão do... Eu perguntei pra ele, né, sobre a questão da nova bolha também, né? Aí ele explica que não tem muito como precisar a questão de desempenho, mas realmente ficou muito bonito, né, essa nova bolha aí, então ele dá o depoimento dele aí para nós.
É isso aí, manda bala, Wellington.
Eu tô aqui com o Andrea Matheis, dono da equipe Red Bull Racing da Stock Car. André, como classifica aí o desempenho dos dois pilotos aí no treino, na classificação de ontem? Que os dois pilotos vão dividir a primeira fila hoje.
A gente está muito contente com o desempenho deles, né? O Kaká inclusive surpreendeu com 3 décimos de vantagem sobre o segundo lugar. Nessa pista aqui isso é difícil, né? Uma pista muito curta. E o Daniel em segundo ali, realmente a gente está muito feliz de ter conseguido esse feito. É uma coisa difícil.
E sobre a nova bolha, tem alguma... Vocês sentiram alguma diferença de desempenho, mesmo que seja pequena?
De desempenho não dá para sentir, porque isso só vai fazer diferença acima de 220 por hora. E essa pista aqui, a velocidade máxima é 216, 217. Então, a gente não chega nessa faixa em que possivelmente a bolha pode fazer diferença. Nessa faixa intermediária aí, 150 até 200, não tem diferença nenhuma.
Mas você acredita que vai ter alguma melhora assim no desempenho, na velocidade final?
A gente vai saber agora na prova de Goiânia, que é uma pista que chega a 250 por hora, e a gente vai ter certeza. Porque como não tem túnel de vento, não temos CFD, é muito difícil a gente fazer um prognóstico nesse sentido. Ela ficou muito mais bonita, está com muito mais cara de carro de corrida, e eu espero que realmente ela também traga uma vantagem aerodinâmica.
Tá ok, então. Muito obrigado, Andrés.
Valeu.
Entrevistamos, né, também, né, para o Fórmula Full, com o nosso representante, Gustavo Fuco, fez um trabalho excelente, o Vitor Gens, tá? Que também tem uma participação muito bacana aí na Stock Car, tem crescido bastante. E aí, Gustavo, como foi a conversa com o Vitor?
Ah, o Vitor foi bem tranquilo aí, a gente já se pecha aí nos autódromos há um bom tempo. E ele comenta aí essa nova fase aí na equipe do Carlão, né? Tendo agora um companheiro de equipe aí, o argentino, o Bebo Girolami, né? Que é um cara que vem com uma experiência de fora do nosso automobilismo, mas com uma característica semelhante aí, que é a TC 2000, Super TC, né? E ele fala um pouco aí pra nós sobre essa relação aí.
Taca-lhe pau.
Tô falando aqui com o Vitor Jens, piloto da casa, largar em 11º na corrida de hoje. Como é que é aí correr em casa, Vitor? O treino foi bastante bom até, né? Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi.
Ah, correr em casa é sempre bom, né? Apesar de eu achar que pistas como Tarumã, Santa Cruz são mais minha casa ainda que o Velopark, que é uma pista mais nova, eu tô há menos tempo talvez aqui do que essas outras. Mas é muito bom, né? A gente tá largando de 11º, a gente fez um bom tempo na tomada, tá sendo competitivo desde Curitiba, uma equipe que começou a se entrosar agora, né? Com um engenheiro argentino, um outro piloto argentino na equipe. Então tem muita gente nova na equipe, né? Um novo sistema de trabalho, bastante diferente do que eu estava acostumado e que até mesmo a equipe no ano passado estava acostumada também. Mas é muito legal, o pessoal é muito competitivo e conhece muito. E tenho certeza que, tendo um resultado bom em Curitiba, que a gente teve na primeira etapa, e agora a gente estando competitivo de novo, mostra que o campeonato pode ser um campeonato bem constante e rápido.
E essa troca de experiência aí com o companheiro, que vem numa família de tradição no turismo...
O Bebo é um dos pilotos mais rápidos que eu já vi, com certeza é o piloto mais rápido que eu já dividi um carro até hoje, e que eu já corri junto, na verdade, na mesma equipe, a gente não divide carro, mas a gente veio num treino aqui no Velopark para ele conhecer a pista, em 15 voltas ele já estava virando tudo que o carro podia virar, virando igual a eu, e eu tenho certeza que... ele sendo um piloto tão rápido como ele é e com tanto conhecimento, vem de um bicampeonato da Super TC 2000, que é o principal campeonato argentino. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito com conhecimento e a gente vai se ajudar. O clima está muito bom para que a gente consiga botar a equipe lá na frente no final do campeonato. E quem sabe aí um de nós dois esteja brigando pelo campeonato.
Tá ok então, muito obrigado, Vitor.
Valeu.
E como se não bastasse, né, esse desfile de entrevistas sensacionais que o Gustavo fez, né, com gente graúda da Stock Car, né, você vê que o Gustavo ele foi ali nos caras que são os protagonistas, ele não foi no tiozinho da esquina, tá? E esse cara agora que eu vou falar dispensa a apresentação, André Bragantini Pai. Antes da corrida, o Gustavo também conversou com ele, né, Gustavo?
Isso, a gente conversou aí sobre a questão da previsão dele, né? A previsão não, mas o panorama dele para a corrida, né? Com os carros aí largando em posições diferentes, a diversidade que tem na corrida em si, né? E o que ele esperava como resultado final aí. Da corrida.
Então, o Wellington também aí vai editar e colocar pra gente essa entrevista.
Podcast Fórmula Full. Tô falando com o André Bragantini, o chefe da equipe, do piloto Thiago Camilo e do Garid Osman. Como é que tá a perspectiva agora pra corrida? O Thiago Camilo aí tá numa boa posição aí, como é que vocês estão vendo aí essa prova?
Não é tão boa posição, né? Considerando que nós fomos os mais rápidos no segundo treino, sem ter usado pneus novos, um décimo colocado na classificação e um 18º não foi muito bom para a gente. É, contrariou totalmente as nossas expectativas, mas conseguimos já descobrir o problema nos dois carros. E vamos otimista para a corrida. A corrida é longa, são duas provas. O carro em ritmo de corrida é muito rápido. O Thiago é um piloto muito consistente, o Galite também. Então esperamos aí colher uns bons resultados aí para poder levar bastante ponto para casa.
Ok, muito obrigado.
E aí tivemos a segunda bateria, você tem aquela inversão dos 10 primeiros, né? Algo que eu não concordo com a Stock Car, aquela coisa toda, tá? Foi a prova que estrearam, né? A nova bolha da Chevrolet. Gustavo, você achou bonita essa bolha aí, cara? A gente pela TV, pelas fotos, achou linda de morrer.
Então, com certeza essa bolha aí ficou muito bonita, né? E já não era hora, porque, na minha opinião, pelo menos, o Sonic não tem a mesma projeção que o Cruze tem, né? Em termos de Brasil e até de mundo, né? Então, foi uma decisão muito acertada deles aí mudar a bolha.
E não só pela parte do marketing, né, que é importantíssimo, mas também pela segurança, né? Essa bolha aí parece que a gente tá vendo na transmissão, ela já é mais segura, né? E era uma coisa comum, né, de acontecer da parte frontal do Sonic, né? Qualquer toque ela vai soltando na corrida. Mas eu achei que tinha muitos carros soltando carenagem lá, Gustavo. Você não percebeu isso também?
É, aconteceu isso principalmente na segunda bateria, né? Que teve um.
Sim, é que eles já vêm detonado da primeira também, né, cara?
Isso, é, e teve um enrosco, teve um carro que ficou com aquela parte do cano de descarga ali toda exposta, praticamente até o motor, praticamente. Então, teve pedaço sobrando, pedaço grande na pista, né? Mas isso é parte do que acontece, infelizmente, é uma parte ruim, né? Mas acontece.
Eu preferia que a Stock Car tivesse bolha de metal, né, cara? Como é na NASCAR, né, cara? Eu achava melhor do que essa fibra aí que quebra fácil e tal. E eu vi muito carro com um pedaço solto. Né? E qualquer toque que dá, a lateral tá soltando, né? Isso não é especificamente a bolha nova aí do Cruze. Tô falando de todos, de em geral, né? A construção lateral do Stock Car. E então é isso, né, cara? A gente espera que realmente essa nova bolha aí impulsione as outras marcas, também como a Peugeot, né? Ela tá mudando. Sim. Também, que o pessoal já tá meio cansadão desse designer aí da Peugeot, tá? E lembrando que o carro, gente, por dentro ele é igual, é a mesma motorização, né, e o mesmo chassi, tá? Se eu não me engano é o Giafone que faz, né?
Isso.
E só a bolha que muda, mas claro, a bolha influencia muito, a aerodinâmica, tá? Tudo isso é o resultado acaba aparecendo. Tá? Então vamos aí esperar um pouquinho, né, mais algumas corridas, para quem é saudosista da época dos Opalas, né, ver essas mudanças, né, essa modernidade, não deixa de ser uma coisa muito bacana. Tá? Era do tempo que chamava Opala Stock Car. Então você vê como as mudanças foram rápidas aí. Mas a segunda bateria, né, teve aquele entreveiro que o Cacá Bueno, né, acabou se metendo, né, rodou na frente dele o Marcos Gomes, que acabou sendo tocado também. E aí acabou travando os dois ali, tiveram que fazer uma corrida de recuperação, até que vieram bem pra frente, tá? E o Suzuki terminou essa prova em 10, no top 10 aí, né? Segundo top 10 em 3 corridas do Suzuki, isso é bom a gente lembrar aí, o piloto que a gente apoia com Fórmula Full, tá? Mas o vencedor foi o Diego Nunes, né? E o nosso amigo Gustavo Full fez uma entrevista pra coroar o final de semana dele, muito bem arquitetado, com bastante entrevistas aí, com o vencedor, né? E como foi pegar o piloto ali na hora que ele tá comemorando, Gustavo?
É muito bacana, né? Porque a gente pega no clima da vitória mesmo ali, né? E foi bem, bem bacana aí também esse fechamento aí, digamos.
Tá? Então, taca ali pau, Ayrton Leal. Vamos ouvir essa última entrevista aí do nosso programa especial da Stock Car.
Tô
aqui com o Diego Nunes, vencedor da segunda etapa da Stock Car, da segunda bateria. Diego, conta um pouquinho como é que foi a corrida ali, tu assumiu a ponta e não largou mais, né?
É, no começo a gente estava muito rápido, consegui abrir uma distância, apesar do safety car ter me prejudicado, consegui abrir novamente uma distância do Valdeno, mas no final, tudo aquilo que eu usei de pneu, acabei sofrendo nas duas últimas voltas, mas a estratégia deu certo e começar o ano com uma vitória é muito bom, vamos manter o nível até o final.
Ok, muito obrigado.
Valeu.
E aí, Gustavo, pronto para outra?
Oh, sempre.
Então é isso, gente, sempre que tiver a chance, o Fórmula Full vai estar lá fazendo alguma cobertura, né? Já é a segunda prova que a gente faz esse ano, com certeza pelo menos mais uma vai ter, né? A gente quer fazer mais coberturas aí da Stock, trazer mais palavras de pilotos, tá? Então a gente deixou isso daí, o show com os pilotos, com a entrevista, né? Eles contando a prova, eles contando como foi o fim de semana. Então nós tivemos a oportunidade de fazer desta forma, desta vez, então nós fizemos, tá? Seria melhor do que as pessoas que estavam no sofá de casa vendo pela televisão, como é quase 100% de todas as corridas que todos os podcasts cobrem no Brasil, né? E optamos por estar em loco e trazendo a palavra do máximo de pessoas que são protagonistas do evento possível, né, para você ter um entendimento melhor do que foi estocar, tá bom? O Jarbão esteve aqui conosco, né, mas mais dando um apoio, o Ayrton Leal está mais na produção, e nós demos total liberdade para o Gustavo Full, né, soltar o verbo aí, né, e passar o que ele curtiu da Stock. Mas antes da gente começar a fechar o programa, ô Gustavo, conta que, como que você está sentindo o clima na Stock Car, os bastidores, né, o pessoal está sentindo a crise ou não, você achou muito movimentado ou não, como está o marketing das equipes, tá? O que você viu de mais diferente, se viu, né? Se não viu nada, pode continuar tranquilo, passa aí pra gente, cara.
Olha, a princípio tá ok, assim, a parte da Stock, né, com exceção da Micus Racing, né, que era a equipe ano passado do Júlio Campos e do Antônio Pisonia, né, e eles infelizmente perderam o patrocínio e até agora, pelo menos lá, né, no Velopark, não tinha nada certo, né? Os carros estavam preto, né, sem pintura, cru, né?
É, eu reparei nisso.
E é uma pena, porque a gente viu na mão do Júlio Campos e até do Pisonia, né, que fez provas muito bem executadas, né, que a equipe tem competência, né? O próprio Juan, que é o dono da equipe, é um cara super competente e é uma pena ver a equipe passar essa dificuldade aí, né? Mas, no geral, as equipes brasileiras de turismo têm umas mais bem estruturadas que as outras, né? Na verdade, esse pessoal de base realmente é o pessoal que sofre mais, né? Mas a Stock, o clima parece muito bom. Pelo menos a imagem que passa é que tá bom. Com essas exceções aí, né?
É, Gustavo, a Stock é o seguinte, né, cara? Tem a Stock que você vê ao vivo e a Stock que você vê pela televisão. Eu, apesar de eu achar, né, muito obrigado, tá fazendo cobertura, é isso que a gente precisa, eu acho muito pobre a cobertura que a emissora faz, né, da categoria, tá? Informações, essas coisas, né, não rola legal, não tem o mesmo clima de outras transmissões, então eu acho que às vezes o amigo ouvinte pode ficar às vezes com uma impressão de estocar, né, e às vezes ouve muitas críticas ao formato, às baterias, ao push to pass, tá? Mas é isso, não é o que a gente quer fazer aqui, a gente quer falar das coisas positivas, né, e que se melhora, que não tá bom, mas se você não der uma força, né, nunca vai crescer, não é verdade?
É, até porque a gente tem que pensar o seguinte, isso é uma categoria que tem há quantos anos que tá se mantendo essa categoria, né, e independente dessas mudanças que se fazem, são coisas que se fazem para tentar se manter, né, para ter uma atração. Às vezes nem especificamente do público, mas do patrocinador, tentar de alguma forma atrair o patrocinador, seja a novidade que for, entendeu? E estruturalmente é o que a gente tem de melhor, pode dizer que não gosta, que não sei o quê, mas, pô, por favor, né? Tem que dar valor ao que a gente tem de melhor. Por enquanto, no momento, é isso que a gente tem de melhor. Sim. E eu, sinceramente, eu não acho justo eu achar que tá ruim, que é ruim uma categoria dessa, que leva aí, sei lá, eu acho que... Ah, nem sei a quantidade certa de equipes que vão, né? Enfim, é uma infinidade, é um show, né? É quase como se fosse um circo. É, tu vê o paddock lotado, é algo assim que... só nos anos 90, aí no início dos anos 90, que se via aqui no Brasil, né, uma movimentação de paddock como se vê hoje na Stock Car. E eu acho que isso tem que ser valorizado, sim. As coisas não são fáceis, né? Esse tipo de estrutura, principalmente, né, para sincronizar isso tudo, para fazer isso aí tudo funcionar direitinho, não é fácil, né? E óbvio que vai ter algumas falhas, não vai agradar todo mundo, mas, né?
Né? É aquela história, faz melhor, né?
É.
Bom, é isso aí então, né? Essa foi nossa edição especial, né? A segunda dessa semana, né? Então aqui tá específico Stock Car. Então, amigo ouvinte, né? Pegue essas informações aí e curta bastante a Stock Car Brasil, que agora tem um status sul-americano, né? Não sei se vai mudar muita coisa a curto prazo, quem sabe a média alguma coisa, mas a categoria só tem crescido, tá bom? Então valeu demais, Gustavo, obrigado por essa cobertura que você fez pra gente, pelo seu esforço lá em fazer a gravação, tá? Em tá correndo, entrevistando, fotografando, tá? E o Gustavo também esteve no Velopark na semana anterior a esta, tá? E tá negociando algumas entrevistas pra gente, mas como a corrida disputada em Velopark não é coberta pelo Fórmula Full, né, o Gustavo foi mais, né, pra curtir o evento, essa coisa toda. Aqui não, aqui ele já trabalhou sério, levantou os dados pra gente aí, mas mesmo assim, mesmo que a gente não cobre, né, corridas de Endurance no Brasil, a gente vai conversar com pilotos de Endurance, tá, em entrevistas especiais, em programas especiais, tá bom? Então é isso aí, gente, muito obrigado aí pela sua audiência também nesse programa, né, lembrando que a próxima etapa da Stock Car no dia 22 de maio em Goiânia, então vai demorar, vai dar saudade, tá? E os nossos contatos? Então o site, lembrando, é formulafull.wordpress.com, né, o nosso e-mail é formulafull1@gmail.com, o grupo e a página do Fórmula Full no Facebook, você digita Fórmula Full lá na lupa e você acha os dois. O Twitter, uma novidade, agora tem o @formulafull_full, tá? Ou melhor dizendo, mais uma vez errei, @formula_full, tá bom? E o @danielgimenez79. Tá começo ainda, eu vou me acostumando. O Instagram, @formulafull, e temos o grupo no WhatsApp, né? Você já sabe como proceder, vai lá no nosso Facebook, pede para ser adicionado, é bacana, vale a pena, você vai dar muita risada, tá bom? Então é isso daí. Então, Gustavo, um abraço, se cuida, tá? Obrigado aí pelas entrevistas. O Wellington também, né, que tá aqui no de back aqui nesse programa especial, fazendo edição, e o Jarbão, que foi o nosso orelha, né, que tá aí dando apoio pra gente aí, levantando informações, organizando também. Bom, então fiquem com Deus e tchau!
Mas o teu é despachante. Meu pai é detetive e enfrenta broncas legais. Meu pai é despachante e não faz nada demais. Meu pai é detetive, prende bandido e traficante. E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes.
Meu pai é detetive. Meu pai é detetive. Meu pai é detetive.
Mas o teu é despachante.
Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão, deu um tiro a queima-roupa que quebrou a televisão. Meu pai é despachante e é um carinha simplório. Não despacha nem macumba e tem medo de velório.
Chief, 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 chief. mas o teu é despachante.
Meu pai é detetive, conhece todos os tiras. Meu pai é despachante, frequenta até uma fudepira. Meu pai é detetive e não trata de bolinho. E teu pai,
na boa, acho que frita um soinho.
Positive, HIV positive.
Mas o meu é negativo.
Meu pai é detetive e já foi pra Punta de Leste. Conheço todo o Brasil e tira férias no Faroeste. Meu pai é despachante, trabalha no Big Shop. Na quinta vai pro Paraguai pra trazer relógio G-Shock.
Meu pai é detetive. Meu pai é detetive.
Mas o teu é despachante.